Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1. E saindo ele, Jesus, do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. O discípulo se referia ao grande templo de Jerusalém, que foi iniciado em cerca do ano 20 a.C. por Herodes o Grande. Ele se tornou uma das maravilhas da antiguidade. Levou cerca de 50 anos para ser construído. Herodes o Grande não conseguiu ele mesmo terminá-lo. Como já dissemos antes, Herodes gostava muito de usar pedras grandes nos seus projetos. De acordo com Josefo, algumas das maiores pedras que ele usou nas suas construções foram usadas no próprio templo. Josefo disse que algumas pedras tinham cerca de 14 metros de comprimento, 2,5 de altura e 3,5 de espessura. Essas dimensões pareciam absurdas e irreais, mas em recentes escavações arqueológicas feitas na parte sudoeste e paralelas ao Muro Ocidental ou Muro das Lamentações, encontraram imensos alicerces que têm cerca de 10 metros de comprimento, 2 metros de altura e 2,5 metros de largura. Ao escavar ao longo do Muro das Lamentações, em direção à Fortaleza de Antônia, eles encontraram uma imensa pedra de cerca de 14 metros de comprimento. Eu estive ao lado dessa pedra. Ela tem uns 3 metros de largura e 2,5 metros de altura. São quase tão grandes quanto as que foram usadas na construção do próprio templo. Eles estimam que essas pedras pesem até 400 toneladas. Eles ainda se admiram de como eles conseguiam lavrar e entalhar essas pedras de forma tão perfeita e ainda depois levá-las até o seu destino. Como eles as colocaram no lugar ainda é um mistério, é motivo de especulação. Eles ainda não estão convencidos de como eles conseguiam levar as pedras até a área da construção. Essas pedras são lavradas tão perfeitamente que eles não precisam de argamassa entre elas. Elas se encaixam umas nas outras. E até o dia de hoje, com erosão e tudo mais, você pega uma faca e tenta colocar a lâmina entre as pedras e você não consegue. A cúpula do edifício era coberta de folhas de ouro e ao olhar para o prédio daquele ângulo, ele refletia o sol e você não conseguia vê-lo. Era um edifício brilhante, uma das maravilhas da antiguidade. E aqui, conforme os discípulos saíam do templo, eles observavam as imensas pedras e o maravilhoso edifício construído por Herodes. A construção deste templo tinha começado uns 20 anos antes do nascimento de Cristo, que a esta altura tinha 33 anos. Descontando os 4 anos, que dizem ser um erro no calendário, então você tem neste momento cerca de 47 anos de construção. O prédio estava quase pronto. Levou apenas outros 18 anos para terminá-lo. Versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu imagino, eu acho, que os discípulos devem ter achado essa profecia um pouco absurda. Mas cerca de 40 anos depois, Tito conquistou Jerusalém. E quando eles conseguiram entrar na cidade, na última cidadela, a maior fortaleza era o próprio templo. O edifício mais poderoso da cidade era o templo. Muitos judeus correram para lá, para tentar impedir a legião romana de entrar no templo. Tito ordenou que eles não destruíssem o templo, mas que o deixassem intacto. Porém, alguns soldados romanos, bêbados, começaram a lançar flechas com fogo no templo. Então, o templo pegou fogo e os judeus que estavam lá dentro foram cremados. E o calor intenso derreteu o ouro da cúpula, que acabou descendo e preenchendo as fendas das pedras. As tropas romanas então demoliram o templo para roubar o ouro. Derrubaram pedra sobre pedra e a profecia de Jesus foi literalmente cumprida. Nenhuma pedra ficou sobre a outra. Quando você vai a Jerusalém e observa as escavações lá no Vale do Tiropeon, você pode ver uma área onde escavaram até chegar a uma estrada romana da época de Cristo. E você pode ver as pedras imensas posicionadas como elas estavam quando foram derrubadas do Monte do Templo. Provavelmente algumas delas são pedras do templo que foram empurradas e cobriram o Vale Tiropeon. E você pode ver como elas caíram. Elas são um testemunho silencioso da precisão da profecia de Jesus Cristo, exatamente como ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, notem que a profecia foi sobre o templo herodiano. Eles acham que ainda deve haver pedras do alicerce do templo de Salomão em algum lugar do Monte do Templo. E existe um grande movimento para procurar os alicerces do Templo de Salomão. E já até contrataram um instituto de pesquisa para usar equipamentos do tipo radar para investigar sobre o Monte do Templo e para fazer um modelo dos túneis e das pedras dos alicerces. Eles conseguem usar a tecnologia para distinguir essas coisas. E eles esperam descobrir as pedras da fundação do Templo de Salomão. Se eles conseguirem isso, vai ser um grande estímulo para reconstruir o templo em Jerusalém. E já existe um grande esforço em andamento, apoiado por muitos judeus, nesse sentido. Versículo 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, eles deixaram a área do Monte do Templo, atravessaram o Vale do Cédron e foram rumo à Betânia, provavelmente na direção do Monte das Oliveiras. É uma subida um tanto íngreme, e não é uma má ideia parar e descansar no meio do caminho. Ele foi com os discípulos até o Monte das Oliveiras e se sentou. Versículos 3 e 4. Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Versículos 3 e 4. Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? Isto é, a destruição do templo. E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Ou o cumprimento da profecia. Versículo 5. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus os advertiu foi sobre os enganadores. Uma coisa é interessante. Por todo o Novo Testamento, a igreja foi advertida sobre enganadores, advertida sobre falsos profetas. Essa tem sido a desgraça da igreja. Homens que procuram se aproveitar do Evangelho de Jesus Cristo. Eles procuram benefício, ganho pessoal. Há muitos charlatões, lobos em pele de cordeiro. E Jesus os advertiu contra os enganadores. Versículo 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse reverendo Moon se declara ser o Messias, e eu fico pasmo que alguém o siga ainda. Mas milhares de pessoas vendem amendoim e flores para que ele possa lucrar e viver em mansões suntuosas. Versículos 7 e 8. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Em grego, isto quer dizer um estado de guerra mundial. É uma coisa muito diferente das guerras e rumores de guerra que têm surgido o tempo todo. Essa é uma guerra mundial. Versículo 8 ao 11. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E essa profecia de Jesus foi com certeza cumprida. Lá no livro de Atos nós lemos como eles foram levados diante de magistrados, como eles foram açoitados, como foram levados diante de conselhos, de governantes. O apóstolo Paulo esteve até mesmo diante do rei Agripa e depois do próprio Nero. Mas Jesus disse, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Existe uma história interessante no livro de Atos sobre quando Estevão foi levado diante do conselho e começou a lhes contar a história de Israel. Enquanto ele falava, o seu rosto começou a brilhar como o de um anjo, enquanto descia sobre ele a unção do Espírito de Deus. E mesmo assim, as pessoas estavam tão enfurecidas pelas coisas que ele dizia, que no final eles rangiam os dentes contra ele e o arrastaram e o apedrejaram até a morte. Muitos se perguntam sobre essa profecia em particular, mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E muitos grupos missionários têm isso como impulso para o seu programa de missões. Eles alegam que nós podemos acelerar a volta de Cristo se a gente melhorar o programa missionário, porque o Evangelho deve ser pregado a todas as nações antes do fim. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, uns 30 anos depois da morte de Cristo, ele disse à igreja em sua carta, "O Evangelho já chegou a vós, como também está em todo o mundo." Paulo afirmou que, no momento em que escrevia aquela carta à igreja em Colosso, o Evangelho havia alcançado o mundo todo. Há igrejas na Índia hoje que traçam as suas origens até o discípulo Tomé. De acordo com a tradição, Tomé foi à Índia e pregou o Evangelho. E hoje eles têm a igreja de Tomé, que é uma das maiores igrejas na Índia cristã. E eles traçam as suas raízes até o próprio Tomé. O Evangelho foi difundido pela igreja primitiva e alcançou toda a terra. Os esforços que eles empreenderam são um verdadeiro testemunho contra nós hoje, porque eles não tinham os métodos que nós temos disponíveis. Quando eu leio sobre as viagens de Paulo e o quanto ele viajou pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu penso o que ele teria feito na era do jato. Hoje nós temos rádio, televisão, aviões a jato. Teria sido impossível deter esse homem. Naquela época, Paulo tinha que andar a pé, viajar de barco, e ainda assim, quanto território ele cobriu. Que testemunho esse contra nós, né? Paulo não foi o único que disse que o Evangelho tinha sido pregado em todo o mundo, quando escreveu a carta aos Colossenses. Mas em Apocalipse 14, versículo 6, João disse, "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo." Portanto, nos últimos dias, durante o período da tribulação, Deus vai usar anjos voando pelo meio do céu para proclamar o Evangelho eterno a toda nação, língua, tribo e povo. Dessa forma, a pregação do Evangelho por todo o mundo, pela igreja, não é um pré-requisito para a vinda de Jesus. Você não pode dizer que o Senhor não pode arrebatar a igreja hoje à noite, por exemplo, porque o Evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. Porque Jesus disse que o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo antes que chegue o final. Esse não é um argumento válido. Porque o Evangelho será pregado e essa profecia de Cristo vai se cumprir, não necessariamente pela igreja. Jesus não disse que eles tinham que proclamar o Evangelho, ele apenas disse que ele seria proclamado entre todas as nações. Agora, algumas pessoas entendem o anjo voando pelo céu como um pequeno satélite de comunicação. Mas quem sabe? Quando João viu essa coisa voando pelos céus, pregando a todos em todo o mundo, quem sabe o que era isso? João achou que era um anjo. Quando, na visão que teve, ele viu essa coisa voando e a voz levava o Evangelho a todos os homens. É impressionante as coisas que estão sendo desenvolvidas hoje. Nós temos muitos meios de levar o Evangelho a todo mundo. E Jesus disse, versículo 12 ao 14, "E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. e sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus pede para que haja entendimento sobre isso. No capítulo 9 do livro de Daniel, ele se refere à abominação do assolamento. De acordo com o meu entendimento, ao combinar Apocalipse 13, Tessalonicenses 2 e Daniel 9 e 12, o que eu vejo e entendo sobre a abominação do assolamento, que os judeus vão reconstruir o seu templo. Parece que os tratados e acordos para a reconstrução do templo serão concluídos através de um líder muito poderoso, instruído e também astuto, que vai surgir para liderar a comunidade europeia. E parece que ele fará uma aliança, e nós vemos isso no capítulo 9 de Daniel. Ele fará uma aliança com a nação de Israel. Mas, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança e vai estabelecer a abominação, o que causará o assolamento. O capítulo 12 do livro de Daniel diz que ele ordenará que parem com as orações e com as ofertas diárias. Ele vai fazer cessar os sacrifícios que os judeus terão reinstituído. De acordo com Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele irá ao templo e mostrará que ele é Deus e exigirá ser adorado como Deus. Ele vai demonstrar todo tipo de milagre, sinais e maravilhas, e, se possível, ele vai enganar até mesmo os eleitos. De acordo com o capítulo 13 de Apocalipse, ele vai mandar fazer uma imagem de si mesmo. Essa imagem vai ser colocada no templo e as pessoas terão que adorá-la. Ele tem poder para executar os que se recusarem a adorar a imagem. Jesus disse: quem lê, entenda. Quando a abominação do assolamento estiver no lugar que ela não deveria estar, ela dará origem à desolação. É isso que vai causar a assolação ou a destruição no período da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. Toda a sequência da ira de Deus, que será derramada sobre o homem, vai ser provocada por essa última blasfêmia, quando o homem do pecado, o filho da perdição, se colocar no Santo dos Santos, do templo reconstruído em Jerusalém. E de lá ele vai blasfemar contra o Deus dos céus, declarar ele mesmo como sendo Deus e exigir ser adorado. Essa será a gota d'água da rebelião do homem contra Deus. E Deus começará, então, a julgar o mundo a fim de que ele possa estabelecer o seu reino, o reino de justiça, alegria e paz. Esse será o gatilho que vai dar início aos 3 anos e meio da grande tribulação. E Jesus faz referência a isso. Quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, no lugar que não deve estar, então os que estiverem na Judéia, reparem, ele não está falando dos Estados Unidos, ele não está falando da igreja. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 15 ao 19. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem, ou seja, estiverem amamentando, naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Esse é o período de maior tribulação que o mundo conhecerá na sua história. Será pior do que o dilúvio dos dias de Noé, e ainda pior do que a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O mundo nunca viu nada igual ao que vai acontecer durante esse período de 3 anos e meio. Hoje, com esse forte movimento antinuclear, todo tipo de cenário dos mais horríveis são apresentados. O problema é que todos esses cenários da Bíblia são possíveis hoje com as armas que nós temos. Uma guerra mundial com as armas nucleares que existem certamente poderia causar todo esse cenário que nos é mostrado no livro de Apocalipse, essa tremenda devastação. mas a destruição e tribulação que estão vindo não vão necessariamente resultar dos dispositivos do homem, mas como um julgamento direto de Deus sobre a terra. E Deus estará envolvido no julgamento que acontecerá. Agora, os judeus que estão em Jerusalém durante a abominação do assolamento são advertidos a fugir para as montanhas. E em outro evangelho, Jesus diz para fugirem para o deserto. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, João fala sobre a mulher, que na verdade é a nação de Israel. E ele disse, foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. E durante o período da grande tribulação, os judeus que estiverem na Judéia e que prestaram atenção à advertência de Jesus vão fugir para a região deserta que Deus preparou para eles, onde Deus os sustentará e cuidará deles pelo período de 3 anos e meio. Em Isaías, no capítulo 16, Deus disse a Moabe, ou Jordânia dos dias de hoje, abra teus portões e receba meu povo. Conduza-os em segurança a Petra, onde eles poderão se refugiar até que o período da grande tribulação tenha terminado. E assim fazendo novamente uma composição, usando as profecias de Isaías no Velho Testamento e as profecias de Apocalipse e do Evangelho de Marcos no Novo Testamento, nós temos a impressão de que quando essa abominação da desolação ocorrer, muitos dos judeus, que até aquele ponto tinham proclamado o homem que os ajudou a reconstruir o templo, como Messias, de repente terão seus olhos abertos, e o engano acabará. Eles vão dizer, esse homem nos enganou. E com muita confiança, eles vão se voltar para as Escrituras, e eles vão obedecer às advertências de Jesus, e vão fugir para a cidade de Rocha, de Petra. E espero que eles atentem para as Escrituras e obedeçam às advertências de Jesus e fujam para a cidade de Rocha, que é Petra. Agora, de acordo com o livro de Apocalipse, o anticristo enviará um exército atrás deles, mas a terra vai se abrir e engolir o exército que ele vai enviar em busca deles. Deus disse que ele irá guardá-los seguros lá em Petra, até que essa indignação, o período da grande tribulação, termine. Jesus lhes disse, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. E no Evangelho de Mateus ele acrescenta, nem no sábado. E será difícil para as mulheres que estiverem grávidas ou que estiverem amamentando. Ai delas! Mas por que isso? Porque elas terão que fugir e vai ser difícil, vai ser um verdadeiro sofrimento. Ter crianças pequenas com você vai restringir a sua fuga, vai torná-la mais difícil. E por isso, ai delas, por causa das dificuldades que vão passar durante esse período. Porque naqueles dias haverá uma aflição como nunca houve antes na história do homem. Versículo 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos, que escolheu, abreviou aqueles dias. O Senhor fala aqui de um período na história do homem que, se Deus não abreviasse os dias, o homem conseguiria destruir a si mesmo. Nenhuma carne resistiria, mas Deus, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Versículos 21 e 22. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E então, sinais e prodígios nem sempre são de Deus. Muitas vezes, eles podem levar alguém a buscar um falso profeta. Versículos 23 e 24. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Aqui, Jesus se refere ao mesmo dia que Joel profetizou no capítulo 3. Pedro também menciona isso em Atos, no capítulo 2. E nós lemos no livro de Apocalipse sobre o sexto selo. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. versículos 25 e 26, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Esse dia vai ser glorioso. Depois do tremendo holocausto, quando o mundo estiver quase destruído, nós veremos Jesus voltar nas nuvens com grande poder e glória. Versículo 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, que são os judeus, na verdade, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E isso aqui, claro, é uma referência às profecias de Isaías. Versículo 28 ao 31. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nas parábolas do Velho Testamento, a figueira era sempre uma referência à nação de Israel. Em Jeremias, no capítulo 24, Deus compara a nação de Israel a uma cesta de figos podres, que estão tão estragados que não têm nenhum valor. Servem apenas para serem jogados fora e destruídos. Em Oséias, capítulo 9, versículo 10, Deus faz novamente referência à nação de Israel como uma figueira, onde o Senhor declara: Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. E em Joel 1, versículo 7, Deus, ao criticar a destruição que ocorreu na nação, ele disse: Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Portanto, Israel era comparada a uma vinha nas parábolas, mas também a uma figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também sabei que minha volta já está perto, às portas. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que essa referência seja o renascimento da nação de Israel, e que essa geração que viu o renascimento da nação de Israel seria a última geração. Eu acho que essa interpretação é bastante sólida. Agora, Jesus declarou que a sua palavra iria permanecer, passará o céu e a terra. Em Isaías 34, versículo 4, diz que os céus se enrolarão como um livro, e também que a terra vai derreter com um calor abrasador. Mas as minhas palavras, Jesus disse, não passarão. Esta é a eterna palavra de Deus. Versículo 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Como já dissemos, quando Jesus veio à Terra, ele deliberadamente assumiu sobre si as limitações. Ele era Deus manifesto em carne, mas ele veio num corpo carnal, e enquanto estivesse nesse corpo, ele não poderia ser onipresente, por exemplo. Ele estava restrito, assim como qualquer corpo carnal, a um lugar. E havia outras restrições que ele assumiu enquanto habitou num corpo. Uma das restrições era não saber o dia que ele retornaria. Ele disse: Nem mesmo eu sei isso, nenhum homem sabe, apenas o Pai. Agora que ele está glorificado novamente com o Pai, sem dúvida ele sabe. Mas enquanto ele estava restrito a um corpo, ele tinha limitações. É uma grande presunção e um completo disparate quando alguém finge ter alguma revelação divina ou algum discernimento das Escrituras sobre o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Mesmo que o Senhor tenha sido bastante específico nessa área, sempre há os especuladores que parecem conseguir reunir seguidores porque conseguiram estabelecer um sistema de interpretação das Escrituras a partir do qual eles acreditam ter interpretado o dia do retorno de Jesus Cristo. Por volta de 1843, o reverendo Miller leu o livro de Daniel e pegou os 2.550 dias e os transformou em 2.550 anos, embora as Escrituras digam dias. De alguma forma, ele traduziu anos por dias e calculou e chegou ao ano de 1843, quando supostamente aconteceria a abominação. E haveria-se passado 2.550 anos, em vez de dias, até aquele momento, e iria haver a purificação. Ele não se preocupou em ler o livro de história e descobrir que, na verdade, contados exatos 2.550 dias, foi quando Judas Macabeus purificou o templo e aquela profecia foi literalmente cumprida no dia certo. Aqui não temos nenhuma base para criar o conceito de dia igual a ano. Mas mesmo assim, ele fez dessa forma. E ele fez os seus seguidores colocarem vestes brancas. E numa cidade chamada Sião, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, eles subiram uma ladeira e esperaram sentados à volta de Jesus. Eles estavam convencidos. E ainda hoje existem aqueles que gostam que os jornais anunciem os seus nomes e digam que eles previram a data da vinda de Cristo e deixaram muita gente animada. Alguns anos atrás, algumas pessoas me deram algumas fitas de um homem que previu que Jesus voltaria no dia 1 de abril de 1978. E no ano passado, um outro homem, de uma cidade chamada Tucson, achou que fosse 30 de junho do ano passado. Mas Jesus disse, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Então, o que nós devemos fazer? Jesus disse, versículo 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Como o Senhor pode voltar a qualquer momento, o melhor conselho é, vigiai e orai, esteja pronto. Olhai, esteja pronto. Você não sabe quando isso vai acontecer. Versículo 34 ao 37. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. O que Jesus está dizendo para você é, vigiai, esteja pronto. Você não sabe exatamente quando ele virá. Ele pode vir de tarde, pode vir à meia-noite, ele pode vir cedo de manhã. E porque você não sabe, esteja sempre vigiando e esteja pronto.